Está começando agora o podcast Saque e Voleio com Alexandre Cossenza.
Fala galera, como eu prometi antes de vir aqui para Campinas, eu ia produzir algum material exclusivo ou diferente ou prioritário para vocês. E eu começo essa sequência com uma entrevista com o André Guém, que eu coloco aqui em áudio na íntegra, sem corte nenhum. Foi uma entrevista que o papo rolou assim, foi fluindo. Eu até brinquei com ele que quando eu cheguei para ele para pedir entrevista, né, para combinar, eu queria marcar de fazer mais tarde. Ele falou, cara, eu só posso fazer agora, porque eu tô sem fazer nada. O jogo dele com o Klesa de dupla foi remarcado, então eles ficaram um tempo, né, de bobeira. E eu falei, tá bom, então vamos no improviso. Porque realmente eu não tinha. Normalmente eu vou pra entrevista com uma lista de perguntas, com uma ordem certinha e tal, pra não esquecer de falar nada. Mas essa eu fui no improviso. E o legal, assim, de conversar com o André Guém é isso. A conversa começa de um jeito e vai te levando pra outros lugares e pra outros lugares legais. Porque ele sempre tem coisas interessantes, ele tem uma visão bem bacana, bem interessante, bem, acho que diferente do circuito, do que a maioria dos tenistas, e isso sempre rende conversas interessantes. Eu gosto muito de conversar com ele, ele é um cara super acessível, sempre foi comigo, né? Eu não tenho queixa nenhuma dele, nunca. E foi uma conversa muito legal. A gente começa falando sobre a experiência dele como comentarista na ESPN. Ele fala sobre o que é mais difícil, algumas peculiaridades do trabalho dele, dos colegas dele da ESPN. Ele até fala do Cledi Oliveira, né, que é um cara que eu não gosto comentando tênis, mas acho um cara ótimo fazendo rádio. E o André Guém realmente destaca isso, como os narradores da ESPN não têm esse background de tênis e fazem um esforço para compensar. E a conversa saiu disso para falar um pouquinho do momento do André Guém no circuito, que ele está praticamente se aposentando como tenista de simples, por causa de uma lesão no cotovelo, para ser técnico do Guilherme Klesa, que é a parceria que eles estão fazendo nesse fim de temporada. Eles combinaram de ficar juntos até o fim do ano. E é muito interessante o que o André Guém fala sobre a dor que ele sentiu durante os últimos anos. Ele teve um problema sério no cotovelo. Tem uma entrevista dele no blog, feita aqui em Campinas também, com ele contando o processo dessa lesão, quanto ele tentava e voltar e sentia dor e não passava e tal. Hoje ele está recuperado, mas ele sabe que não vai jogar mais por muito tempo e não pode jogar com a dedicação de antes, porque ele sabe que vai sentir mais dor. E o que ele fala sobre a relação dele com dor é muito interessante. E depois disso a conversa vai para falar um pouquinho sobre vaidade de tenistas, de ganhar, perder, o quanto o ranking é muito importante no mundo deles, não só para entrar em torneio, mas para o status de cada um na hierarquia, meio que uma hierarquia interna dos tenistas, né? Entre eles mesmo. E o André Guém fala coisas muito interessantes. Então, a partir de agora, eu deixo vocês com a entrevista. Na íntegra, não fiz corte nenhum mesmo. E espero que vocês gostem. Eu volto a postar alguma coisa, provavelmente com outras entrevistas. Eu tenho coisas aqui interessantes marcadas, com o Patrício Arnold, que treina o João Menezes. Vou tentar falar com o João Menezes também, tentar falar com o Thiago Monteiro. Vai depender um pouco do horário deles, da disponibilidade. Mas tem coisas interessantes, eu acho que eu vou conseguir coisas legais aqui. Então, por enquanto, para começar essa parte de conteúdo exclusivo para vocês, esse áudio com o André Guém. Espero que vocês gostem.
Ano passado?
Ano passado, já. Esse é o meu segundo ano de contrato. Esse foi meu segundo ano já. Diferente, né? Já tava se habituando bastante. Uma coisa que eu gosto de fazer, cara. Eu gosto bastante, acho legal, não acho tão fácil quanto parece. Tipo, às vezes as pessoas acham que pô, chega ali, acho que tem. Ainda mais pô, na ESPN as pessoas, o pessoal que trabalha lá, assim, pô, os caras têm uma preparação enorme, assim, isso aí a gente acaba, se tu tá só assistindo, se tu tá do outro lado em casa, tu não vê a preparação dos caras pra isso, não, pô, tem sido um aprendizado muito grande, muito bom, cara, curtindo.
O que te surpreendeu no primeiro, qual foi o primeiro evento que você fez?
Sim, o primeiro evento que eu fiz foi Brisbane, do ano passado. Primeira transmissão eu fiz com o Nardini. Depois, eu acho, a maioria das transmissões no ano passado, a minha dupla era o Cledi Oliveira, que é um cara que vem da rádio. Que é um cara, ele não é muito familiarizado do tênis e...
Isso ele pra é muito mim... bom em rádio.
Ele é...
Eu não sou fã dele.
Não, ele é um...
tênis, não, mas acho em rádio é sensacional.
Esse é o ponto que eu queria chegar. Eu acho que, pra mim, o grande lance da ESPN, assim, é que eu trabalhei com muita gente diferente. Claro, o Nardini é um cara que... É um cara, assim, pra mim, eu sou fãzaço dele, assim, que ele é um cara que tem uma sensibilidade muito grande, que é um cara que também joga, começou a jogar o tênis, o Fino passou muita coisa pra ele, mas é um cara que ele aprende muito rápido e ele pega muitas coisas do tênis, assim, por ele estar mais no esporte, por ele praticar. Só que, por outro lado, assim, cara, os profissionais que trabalham lá, os caras são muito bons, mas nenhum no tênis. E, assim, tu acaba aprendendo muita coisa do outro lado, que eu acho que isso aí às vezes acaba te dando uma bagagem melhor, assim, tal, e isso tem sido muito bom.
O que te surpreendeu nas primeiras transmissões?
O que me surpreendeu? Eu acho que a velocidade que tu tem que dizer, porque a gente às vezes está acostumado a comentar um lance ou outro, quando tu assiste aí uma partida ou coisas, mas ali precisa comentar mais, precisa externar mais as coisas, e às vezes tu tem muita coisa na tua cabeça, mas assim, tu não bota pra fora, e ali é o contrário, ali tu precisa botar pra fora tudo isso, assim, e... Isso é uma coisa bem interessante, assim, cara, e é legal, só que o cara precisa estar sempre, pum, jogando isso pra fora, né?
Uhum. Isso também é a parte mais difícil? Ou não?
Eu não acho que seja, eu vou te dizer assim, eu acho o maior desafio, assim, cara, é tu ter precisão, não nos comentários, mas assim, nas outras informações, assim, isso aí é uma coisa que aí é a parte legal da ESPN, que de tu ver os caras, como eles se esforçam pra estar ali. Os caras não são do tênis, mas eles estão preocupados em botar a mão no meio da quadra e não errar. Entendeu? Então, assim, eu já, desde que eu iniciei ali a minha caminhada ali, eu já criei essa preocupação, assim. Então, eu já me preparo muito melhor pras coisas. Eu tô sempre com várias coisas na cabeça, junto de, tipo, pô, saiu a programação, eu já dou uma checada nos, assim, eu gosto, é uma coisa assim que, e, cara, é uma coisa que eu tô nesse meio, bom, eu jogo tênis há 33 anos, assim, sabe, tipo, putz, eu já vi realmente muita coisa, e, então, assim, a parte, não tem uma parte mais difícil, eu acho que o negócio é ser preciso na informação que tu passa, é não errar assim, tipo, pô, se o cara ganhou 3 torneios, o cara tem que ter ganho 3 torneios, se o cara foi 50, o cara tem que ter sido 50, o cara não pode ter sido 70, ou 40, ou 30, entendeu? E eu acho que isso aí é a credibilidade, entendeu? Essa aí é a hora que tu não pode errar, isso que é... Às vezes, assim, então tem que ter um cuidado, porque, pô, de repente tu tá falando muita coisa e daqui a pouco, pum, você se coloca naquela sinuca, entendeu? Então é sempre ter esse cuidado pra não se colocar numa sinuca, porque de repente, pô, tu tropeçou sozinho numa coisa que não precisaria. É.
Uma coisa que eu fiz alguns jogos pra ESPN, sim, preenchendo o problema de escala deles. Uma coisa que eu senti, assim, fazendo, que eu não imaginava, mas é o quanto você precisa falar num espaço curto de tempo, porque o público brasileiro tem essa peculiaridade de não gostar de ouvir comentarista durante o ponto. Começou o ponto, você tem que estar quieto. E se você falar uma coisa, já aparece um comentário, não demora. Você sentiu isso também ou foi um problema meu porque eu falo muito?
Não, mas isso, assim, eu sempre tive esse cuidado de tentar não invadir os pontos. Uhum. Claro que existem partidas assim que às vezes são menos atraentes do público, que assim, eu não tenho essa preocupação. Que tipo, eu prefiro bancar essa de assim, cara, o que eu tô falando é muito mais interessante do que o ponto que tá acontecendo agora, entendeu? Então assim, eu vou muito por essa linha. O que às vezes que eu acho assim que acontece ali é tu não ter um feedback, assim, que às vezes tu acaba não escutando nada da parte deles, assim, sabe? Então, pô, no começo assim tem essa insegurança de tipo, pô, será que eu tô agradando? Será que eu tô, entendeu? Mas assim, se me chamaram pra fazer de novo, então acho que é por aí, então é muito de cada um, assim, eu não fico muito pensando no se eu tô fazendo bem, se eu tô fazendo mal, eu tô fazendo o que eu acho que é certo e isso aí é por aí que eu vou, assim.
O que você acha que faz melhor, muito melhor hoje do que no seu primeiro dia?
Acho que eu vou mais direto ao ponto, eu acho. Acho que às vezes o cara acaba querendo preencher mais o espaço e tu acaba fazendo uma volta que não precisa. Às vezes ser preciso, não precisa falar tanto, mas ser mais direto, eu acho que isso aí faz uma diferença, assim. Tem vezes que eu prefiro ser mais direto, ser um pouco mais curto, mas ser mais direto e, pum, focar naquilo ali e pronto.
Uhum. E o quanto isso entra nos seus planos, nesse que parece ser o começo do fim da sua carreira? Não tô querendo ser delicado.
Não, mas eu vou te dizer assim, eu tenho...
E entrar também nessa sua, claro, coisa da dupla também.
Não, tem vários outros, eu tô até com alguns outros projetos assim já, tudo. Eu já venho vivendo isso desde que eu comecei a sentir assim, pô, a lesão no cotovelo pra mim realmente foi uma coisa que demorou muito, me custou muito pra recuperar, assim. Hoje eu não tenho dor no cotovelo, mas assim, pô, isso eu venho desde 2015, talvez, com uma dor assim insuportável, depois... mestre, estamos fazendo aqui. E isso me custou muito tempo, assim, sabe? E automaticamente tu vai... Eu já me conheço muito bem, eu sei como é que o meu corpo funciona e... Por mais que não queira falar sobre isso, tu já entende, tu já sabe disso. Ó, eu tô me aproximando do fim, talvez eu tinha uma ideia de tentar focar um pouco mais nas duplas, mas assim, hoje em dia já é uma coisa que eu já tô com outros planos.
Eu ia te perguntar isso, porque você já falou assim, acho que nunca numa entrevista, mas assim, informalmente, você já falou, ah, vou jogar, de repente jogo uns dois anos de duplinha e...
É uma coisa assim que me passava mais pela cabeça, assim, hoje em dia assim, eu não tenho mais esse peso, assim, esse ano eu acho... Eu joguei interclubes na Alemanha, joguei nos torneios de grana lá, joguei muito bem, comecei a me sentir melhor, mais confortável na quadra.
Simples
e dupla. Pô, ganhei ótimos jogos, ganhei uns caras 350, assim, tipo, pô, foi muito bom, mas assim, foi bom, tá bom. Eu não quero mais, assim, muito pelo medo de me machucar mais, cara. Eu cansei de sentir dor, assim. Esse ano teve uma situação assim, quando teve no Australian Open, que teve o Murray, que ele jogou, que ele deu aquela entrevista, assim, todo mundo, eu me identifiquei muito assim, no sentido de que, cara, quando tu sente uma dor, quando tu tem uma limitação assim, no fim das contas, por maior que seja o teu staff, por maior que seja o teu time, assim, é só tu que sente dor, ninguém mais sente dor. É tu que leva o braço, tu que leva o quadril, é tu que leva pra academia, pro treino, que dorme com ele. Tipo, quando tu tá dormindo lá, não tem ninguém contigo. Isso e tu tá lá e tá sentindo dor e aquilo lá tá martelando na tua cabeça,
isso
assim.
Eu ia falar, né? A gente tá vendo sua dor na quadra, mano. Você tá sentindo dor escovando o dente.
Exatamente. Exatamente. Isso as pessoas não entendem isso, entendeu? E às vezes, assim, cara, o cara fica muito abandonado, tu se sente muito sozinho. E às vezes, quando tu externa isso, tu acaba trazendo uma empatia maior das pessoas. Tinha muita gente que eu acho que não era fã do Murray, que acabou ficando simplesmente por toda a situação que se criou, da maneira como ele botou isso pra fora e tal. E assim, eu vivi muito isso e eu nunca tentei dar desculpa, assim. Eu acho que, pô, no momento que tu entra na quadra, assim, eu perdi jogos, assim, porque eu não tinha a mínima condição, que eu não vi o adversário do outro lado da quadra, porque eu não estava jogando contra ninguém. Eu estava tentando passar por uma barreira que, tipo, putz, eu acreditava que eu poderia passar, mas que não passou. Até a gente estava conversando aí, estava falando com o Gui aqui, teve um ano que eu vim jogar aqui em Campinas, que eu perdi pro Thiago Monteiro. Que no aquecimento, cara, eu senti um negócio no ombro, eu falei, não vai dar para jogar. E a quadra estava lotada, e aí eu joguei, perdi. Aí o Nakata, que é um cara que me acompanha aí bastante, tudo no circuito, ele falou, cara, por que tu não desistiu? Eu falei, cara, mas eu não tenho vergonha nenhuma de desistir. Pra mim, cara, eu não tenho problema de perder o jogo, cara. Mas eu fui ali, eu tô tentando com o meu corpo, cara, eu não... Pô, tinha uma galera pra assistir o jogo, todo mundo achando que ia ser um jogão. Cara, não foi, mas assim, pra mim não é vergonha entrar e perder, tipo... Eu tentei o meu máximo, é aquilo ali, cara, não consegui dar mais que aquilo ali, mas foi isso aí. E tipo, eu sempre tentei manter essa postura assim, cara, durante a minha carreira inteira. E teve coisas e beleza. E hoje não tá dando mais, tá bom, tá ótimo. Eu aproveitei o tempo que foi do caralho tudo, mas assim, meu, é assim, a vida é assim. Hoje eu tenho 37, já não recupero. Jogo um jogo, beleza, no outro dia talvez eu tenha mais dor e no outro dia eu não quero mais forçar tanto porque assim, eu vou me arrebentar, eu sei disso, entendeu? E talvez isso eu não queira mais, então a dupla já deixou de ser um pouco da minha prioridade porque, querendo ou não, exige disciplina, exige, precisa abrir mão de muita coisa, precisa ter uma rotina mais regrada e tudo. E hoje em dia eu tenho uma rotina um pouco diferente, já assumi alguns outros compromissos aí, que eu acho que também um pouco de aposta minha pessoal nesse lado. Isso.
Pode falar?
Eu tô com o Clésar agora, a gente assumiu essa parceria esse ano. A gente começou, se tu me perguntasse isso há 3 meses atrás, alemão, tu quer ser treinador? Eu ia dizer, cara, não quero ser, entendeu? E como eu estava na Europa, surgiu a oportunidade. Eu sou muito amigo dele, a gente é de Porto Alegre, a gente já se conhece há bastante tempo. E ele me convidou. Eu obviamente que eu acompanhava ele de longe, assim, sabia que os resultados dele não vinham sendo bons. Mas eu sei o tênis que ele joga e sei que ele é capaz, claro, se fizer algumas mudanças. E a gente começou a trabalhar, a gente viajou 3 semanas na Europa, deu certo. Tipo, ele começou a ter resultado já na primeira semana que a gente começou a viajar. Ele ganhou um top 100 na primeira semana que ele ganhou do Dzumur. E assim, então, bom, bora tentar. E a gente fechou aí até o final do ano, até o final da temporada. Há 3 semanas atrás foi a primeira semana em Porto Alegre que oficialmente minha como treinador. E eu acredito muito no potencial dele, mas claro, tênis é assim, tipo, não tem uma fórmula de sucesso e coisa, então tem muito disso, ó. Nesse cavalo eu quero apostar, entendeu? Então é nessa que eu entrei assim agora e eu tô bem focado nesse objetivo aí.
Falou um negócio antes, você tá falando do Murray, que eu concordo muito, que eu acho que poucos tenistas fazem isso, assim. Acho que é uma coisa da natureza do esporte, do atleta ser muito individualista acho que individualista não é a palavra, mas ser muito introspectivo, de não falar quando tá perdendo, quando a coisa tá ruim. E eu sempre falo assim, que do ponto de vista do jornalista, de ver como o público reage, até de assessoria de imprensa, embora eu não faça assessoria de imprensa, mas de achar que é justamente nessa hora que o cara tem que se abrir, que o cara tem que falar, olha, porque assim, eu acho que o público precisa saber que o cara tá puto, que o cara tá chateado, que o cara tá... o que o cara tá sentindo, porque gera empatia, o público se identifica não é só o tênis, assim, com o atleta de modo geral, quando vê que o atleta está no momento de briga com ele mesmo, que as coisas não estão dando certo, e acho que quando ele mostra que, puxa, eu quero que dê certo, mas não tá rolando.
É que assim, existem situações diferentes, assim, tipo, no caso do Murray, assim, é por lesão, assim, sabe? Assim, tênis é um esporte individual e o negócio do individualismo, assim, é aquela coisa assim de o cara não querer demonstrar fraqueza, tipo, de não externar fraqueza. Então, assim, tipo, a defensiva dele é o ataque, Então se usa muito isso, é uma coisa assim. Só que também tem o outro lado, assim, cara, que tênis é um... esse negócio de ganhar e perder, eu acho que mexe muito com a vaidade das pessoas. Isso aí, eu pra mim, assim, o cara que ele é vaidoso nesse sentido, assim, eu acho que ele acaba se complicando, assim, no momento que tu não carrega esse peso, eu acho que é muito mais fácil. É o que eu, assim, tipo, eu na minha carreira, assim, eu tentei deixar sempre isso pra trás. A minha, quando eu jogava com brasileiro, eu jogava bem. Por quê? Porque eu não tinha medo de perder pro cara. Porque qual é o problema de perder pro cara? Eu posso perder. Quem entra na quadra ali pode ganhar ou perder. É, tipo, não. Isso é. Só que quando tu carrega esse peso, talvez tu não tenha o teu melhor rendimento. Tu não rendendo bem, talvez a derrota aconteça. Só que. Entendeu? Então, assim, são coisas que se aprende. Eu aprendi a ver dessa forma. Tipo, muito mais fácil jogar na Europa, com certeza. Não tem ninguém olhando, ninguém tá ali pra te criticar, coisa. O mundo é silencioso lá. Só que quando tu vem aqui, é outra realidade. O mundo é muito mais barulhento, se escuta muito mais coisas e tal. No momento que tu consegue separar isso, a tua vida é mais fácil. Ali dentro da quadra é mais fácil. Tu vai ali, tu não tá enfrentando o cara que é... tá, sei lá, duas posições na frente do ranking que tu, ou sei lá, ou tu é o quinto, ele é o sétimo, ou tu é o quinto, ele é o primeiro. Ou terceiro, não tem isso. Quando tu consegue deixar isso de lado, a vida é mais fácil, entendeu? Então, assim, o tênis, o que eu acho que é tão interessante no tênis, assim, é que existem inúmeras coisas que tu pode tropeçar ou tu pode passar adiante. Quando tu começa a passar adiante por essas coisas, talvez o teu nível de tênis evolua, talvez como pessoa tu evolua. Então,
vou levar a conversa um pouquinho mais longe, porque você sempre levanta uma coisa que me faz perguntar outra coisa.
Ótimo,
saindo meio de tópico, mas você falou da vaidade. Tem muito ainda no tênis disso de, entre vocês, tenistas, de respeitar mais a opinião de um cara porque ele foi 100 e não 200?
Ah, sim, sem dúvida. Isso aí não se muda, né? Isso aí não se muda, claro. Tipo, também é...
É assim,
né? Porque assim, querendo ou não, quanto mais longe tu foi, tipo, mais lições tu aprendeu, mais barreiras tu ultrapassou, entendeu? Tipo, no final das contas, pô, ganhar jogo não é fácil. Se manter ganhando também não é fácil. Então tem inúmeras coisas, só que assim, tem gente que não carrega, mas que deixa isso muito mais externado do que outras, entendeu? Tipo, obviamente que a opinião do um às vezes vale mais do que o outro, claro, com certeza, mas assim, filtra, tu entende o que tu quiser, entendeu? Cada um vai pegar a linha que quiser. Tem gente que, ah, não, o cara é um arrogante, não sei o quê, mas talvez, pô, chega lá primeiro, entendeu? Porque assim, o tênis é um negócio que quanto mais longe se vai, mais ocupado o cara fica. Acaba tendo mais compromissos, mais coisas, ou seja, tem mais distrações também. Tem outros tipos de problemas para resolver, mas assim, no final das contas ali, cara, mexer as pernas todo mundo precisa, agachar, fazer a terminação nas bolas, isso sempre vai ter. E o tênis... uma coisa que eu sempre digo assim, comecei a dizer, né, porque eu sempre digo, seria se eu estivesse falando há muitos anos, mas uma coisa que eu vejo assim no tênis que acontece muito, cara, é que assim, a tua vida nunca vai ficar fácil, por mais que assim, você esteja assim no mundo, cara, vai ter nervosismo para entrar na quadra, vai, o cara que tu vai jogar na primeira rodada vai ser o cara que... tu não quer jogar, tipo, constantemente tu tem que provar alguma coisa, constantemente tu precisa superar, isso não vai mudar nunca, assim, a gente vê assim, o Tim vai jogar um torneio, ele pega o cara que ele odeia na primeira rodada, aí tu diz assim, pô, o cara é 4 ou 5 do mundo, o cara tem uma carreira consolidada, um cara que é um monstro, só que ele tá lá com a pedrinha no sapato dele que ele vai precisar passar por isso de novo, ele vai precisar, e isso assim não vai mudar nunca, o tênis é sempre assim.
É a mesma coisa do cabeça 1 aqui, que vai pegar um cara que vem do quali e, puta, odeio esse cara.
Isso aí, isso não muda, cara, 1000 a 100 vai ser sempre assim. cara, mais na frente é igual. Começa a olhar assim, putz, mas mas o head to head desses dois assim é favorável do outro. Pois é, o cara tá lá e o cara tem que remar, Isso aí não muda no tênis. Então, assim, por isso que essas atitudes são muito importantes, assim, pra te levar pra conseguir passar por esses obstáculos. Porque, assim, a diferença, às vezes, não é o nível de tênis, é a maneira como a pessoa entende as outras coisas, que isso vai fazer a diferença dele dentro da quadra.
Bom, pra terminar, dupla com o Klesar é pontual, não é um negócio que a gente pode esperar você jogando...
É uma soma de fatores, na verdade, assim, tá? Nesse momento é pontual, tá? Eu não descartei ainda essa possibilidade. Eu, como a nossa base é em Porto Alegre, a gente não tem muitos jogadores, assim, eu gosto de entrar na quadra, eu gosto de estar na quadra, eu acho que batendo, assim, para ele, acaba ainda sendo um desafio grande para ele treinar comigo também, assim, nesse sentido. Eu tenho contrato na Alemanha de jogar, estou contratado para jogar no ano que vem na segunda Bundesliga, que é bem duro o nível de jogos, então, assim, eu tenho que manter em forma, o padrão e tudo. Mas assim, a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Então, assim, aqui Campinas é um lugar que eu sempre joguei legal, eu sempre joguei bem. É um lugar onde eu já fiz final, eu fiz semi, eu fiz várias quartas, assim, eu sempre ganhei jogos aqui, assim. É um lugar onde eu tenho muitos amigos, tem muita gente que vem aí de São Paulo, tem gente daqui também que sempre vem. A gente tem um hoje, infelizmente, a gente tem apenas um torneio no Brasil, assim, entendeu? Eu gostaria de estar jogando simples aqui. Nesse momento, devido ao US Open, eu não consegui treinar nas duas semanas ali. O cara fica realmente atolado de trabalho. Acabei não treinando nessas duas semanas. Fiz ali um pouco de físico, alguma coisa, mas assim, me tirou um pouco da forma que eu vinha na metade do ano de jogar simples, entendeu? Então, mas, assim, como a gente vem trabalhando de várias coisas, eu acho que é legal também para nossa parceria, a gente poder compartilhar a quadra junto, que é uma coisa assim muito legal. E também tem algumas coisas assim que são aquelas pequenas coisas assim que fazem a diferença. Pô, só de chegar a programação no teu celular de novo, assim, é uma coisa legal, assim, pô, tu já sente algumas coisas legais, assim, coisas que, pô, fizeram parte da minha vida durante muito tempo, que às vezes o cara não valoriza. Isso aí são as pequenas coisas assim que são legais, assim. Então, por enquanto vamos aproveitar aqui, depois a gente vai ver o que vai acontecer aí pro ano que vem, se a gente vai continuar juntos, se os resultados vão vir, vamos ver, mas eu pretendo me manter em forma, pretendo continuar treinando, assim, talvez não tanto quanto quando eu jogava simples, mas agora sim eu pretendo estar sempre na quadra quando eu puder.
Obrigado.
Valeu.